Senhora Presidenta, primeiro é uma honra usar dessa tribuna com Vossa Excelência na presidência, Vossa Excelência que nos honra pela forma brilhante com que representa os eleitores e eleitoras do seu Estado e que desempenha aqui com tanta dedicação a defesa dos interesses do seu Estado, de Roraima, como também os interesses maiores das mulheres e daqueles que mais precisam. Eu devo aqui, primeiro, apenas para deixar aqui algumas informações. Eu tive, na última semana, juntamente com diversas lideranças do meu Estado, deputados federais como deputado Jesus Rodrigues, Assis Carvalho, deputados estaduais, a companhia do deputado Merlong Solano, deputada Rijane, deputado ex-prefeito Paulo Martins, e podendo ter ainda a companhia do deputado Antônio Félix e outros parlamentares que puderam, aliás, o ex-prefeito de Teresina é o Mano Ferrer, num roteiro na região de Campo Maior. Ali estivemos na cidade de Nossa Senhora de Nazaré, onde apresentamos ali com a comunidade, foi assinado um convênio com a Caixa Econômica nessa área de habitação. Da mesma forma, no município de Boqueirão, na comunidade Contentes, e ali tratamos também de temas fundamentais para aquela comunidade. São benefícios solicitados pela comunidade, tanto que dependem do Estado, da Assembleia, como do Parlamento Federal e do governo da presidenta Dilma. Estivemos ainda no município de Boa Hora, onde também tratamos ali de problemas graves, como a situação de água. Há um poço em que tem a água com um elevado teor de ferro. Ali nós orientamos as condições de uma avaliação de danos e, ao mesmo tempo, decreto de emergência, e ali foi possível tratar deste tema. Aliás, destaco também, e está hoje aqui a nossa prefeita da cidade de Parnaguá, numa situação semelhante, porque a Lagoa de Parnaguá, que abastece aquela cidade, também baixou o seu reservatório e há dificuldade de captação de água. E ainda hoje, com o Ministério, ainda ontem com o Ministro da Integração, hoje com a Secretaria Nacional da Defesa Civil, estamos aqui juntamente com a prefeita tratando das condições de solução para Parnaguá, assim como com a Defesa Civil Estadual e Nacional em relação à cidade de Boa Hora. Ainda estivemos com a prefeita Ana Célia no município, aliás, lá em Nossa Senhora de Nazaré, com o prefeito Henrique, entregando um conjunto de equipamentos na área de saúde, como ambulância, o lançamento do edital para a reforma de unidades de saúde, passagens molhadas, melhoria na área de estradas, enfim, e ainda programa de habitação. Destaco aqui ainda no município de Cocal de Telha, com a prefeita Ana Célia, também a participação num evento importante com a deputada Flora Isabel, tratando sobre um convênio voltado para o programa Economia Solidária, que ali foi ministrado esse curso. E em Campo Maior, nós tínhamos lá o Festival da Gastronomia, um evento importantíssimo que movimenta a economia daquele estado. É a terra da carne de sol, do capote, é a terra especializada nessa área e noutras, mas também um casamento com um polo de confecções importante, especialmente o jeans, e ali um belo desfile de moda das várias fábricas existentes em Campo Maior nesta área. E junto com isso, com apoio de várias entidades do Estado, do Governo Federal, a possibilidade da realização de mais um grande evento, que é o Festival de Gastronomia, com a presença de lideranças federais do Estado e uma festa belíssima, com shows de qualidade, cito aqui RPM e tantos outros, mas também com artistas locais que se apresentam. É um evento que é um misto de cultural, e de negócios nessa área da gastronomia e nessa área têxtil, uma cidade comandada por um prefeito hoje do nosso partido, o prefeito Paulo Martins, que juntamente com os vereadores, com todas as lideranças, ali partilharam desse momento. Mas, senhor presidente, eu quero aqui destacar, e é fundamental o tema que trago hoje aqui, em relação ao programa Bolsa Família. Eu venho a essa tribuna para falar do início das comemorações do programa Bolsa Família, que completa agora, em outubro, 10 anos. Hoje o programa é um exemplo de política pública para a redução da pobreza e da geração de renda mínima para 50 milhões de brasileiros, tornando-se uma referência global de sucesso como programa social de transferência de renda e modelo para a Organização das Nações Unidas, a ONU, aliás, onde esteve agora de forma brilhante a nossa presidente, um discurso corajoso, tratando sobre esse lamentável vício, esse lamentável episódio, melhor dizendo, em que o Estado americano bisbilhota, como diz na linguagem popular, a vida privada de pessoas do mundo, inclusive do Brasil. E eu acho que foi uma postura correta em nome do nosso povo. Aliás, lamento a posição de determinados setores do nosso país. Fique imaginando se fosse o Barack Obama que estivesse fazendo isso em relação a outro país. Homem corajoso, homem altivo, certamente estariam dizendo assim. Agora, a presidenta do nosso país vai lá e enfrenta pensando não apenas no Brasil, mas no direito à privacidade, no direito individual, nos direitos humanos, ou seja, garantindo as condições de respeito à própria soberania entre os países. Veja que foi a presidenta de um país como o Brasil e de outros países, não é, que em nome de controle de terrorismo, e o Brasil, que não tem pacto com terrorista, com ninguém, aliás, tem um pacto sempre pela busca da paz, pela democracia, do diálogo, enfim. Então, eu quero aqui registrar que também, nesse instante em que compareceu à ONU, a presidenta fazia exatamente uma referência ao programa que hoje é reconhecido, como se viu depois na fala de vários dos representantes de outros países, uma referência para a África, para a América do Sul, para a América Central, para o México e para tantos países, não é, que passaram a utilizar esse importante modelo brasileiro. O Bolsa Família, portanto, está completando 10 anos depois de superar várias barreiras. Como bem lembra o ex-presidente Lula, em vídeo recente que as redes estão exibindo, no qual ele relata as dificuldades encontradas na sua implantação e na superação de vários desafios. Entre eles, o pior de todos, que é o preconceito. Preconceito que ainda se vê e ouve ainda hoje, quando o programa que está às vésperas de acabar com a miséria extrema no Brasil, ora com a qualificação injusta de ser assistencialista, ora como sinônimo de estímulo à vagabundagem, entre outros absurdos. O programa completa 10 anos mostrando que é possível gerar oportunidades, transformar a realidade e promover a inclusão social de milhões de famílias que antes estavam sempre na estatística daqueles que viviam na miséria. Senhora Presidente, o Brasil mudou e essa mudança tem a cara do meu partido, o PT. Juntamente com outros partidos, tiveram a ousadia de implantar nesse país mudanças que mudam a vida das pessoas em todas as regiões, ousaria dizer, em todos os municípios. Foi uma luta que conseguimos fazer virar realidade e isso se deve ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, com a experiência da sua própria história de vida, enfrentou todas as forças contrárias para torná-lo realidade. O sucesso mundial do Bolsa Família deve-se também à persistência e à sensibilidade da presidenta Dilma Rousseff, que ampliou as ações e os benefícios do Bolsa Família com o Plano Brasil Sem Miséria. Hoje, nós do Partido dos Trabalhadores, os nossos aliados do governo, a presidenta Dilma, o presidente Lula, nossa bancada no Senado e na Câmara, tantos parceiros nos municípios, nos estados, temos muito a comemorar, principalmente a forte presença da sociedade, organizada ou não, em várias regiões do país. Estamos completando uma década de reorientação profunda de ação do Estado brasileiro, que radicalizou o compromisso de tornar o combate à miséria uma luta sem tréguas. As comemorações começaram esta semana e há o que comemorar nesta década de mudanças que transformaram a sociedade brasileira, impulsionaram nossa economia e minimizaram os efeitos de uma política perversa que antes garantia bem-estar apenas para os mais ricos e, no máximo, uma parte da classe média. Senhoras, senhores senadores e senadoras, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, hoje presidido pela ministra Tereza Campelo, à frente, lançou na última terça-feira, aliás, no início de setembro, dia 3 de setembro, um hot site da internet para falar os resultados do Bolsa Família para o Brasil. O endereço na internet é o www.bolsafamilia10anos.mds.gov.br. Os números que trago à tribuna mostram o que o Bolsa Família fez pelo país nesses 10 anos. Hoje temos uma rede de proteção mínima a 36 milhões de pessoas. São brasileiros que estariam na miséria se não existisse o programa. Mas não falo apenas da renda de cerca de R$ 210 que o Bolsa Família paga em média a cada uma das 18 milhões e 300 mil famílias assistidas. Venho aqui para mostrar como o programa mudou indicadores sociais importantes. O Bolsa Família é responsável, por exemplo, por 19,4% da redução da mortalidade infantil no Brasil nesses 10 anos. Vejo aqui estudantes que nos acompanham e sabem a importância da educação para a vida. Na educação, os resultados também mostram o acerto do nosso governo, no governo do PT. A taxa de aprovação dos estudantes do Bolsa Família, das nossas crianças mais pobres, é igual à média nacional, 80%. Tem mais, a evasão escolar dessas crianças é menor que a média nacional. Veja só, a média, na qualidade do ensino é 80%, que está na média nacional, como a evasão escolar é menor do que a média nacional. Como disse antes, os resultados são muito, muito significativos para todos. Não é à toa que o programa é elogiado pelas Nações Unidas. Repito, os elogios são merecidos não apenas porque o Bolsa Família transfere renda aos pobres, mas por condicionar esse dinheiro investido pelo governo há medidas simples que garantem o futuro das crianças, como a permanência de 15 milhões de meninos e meninas adolescentes em sala de aula. Todas as crianças do Bolsa Família têm vacinação em dia, ou seja, é uma política que ela faz uma interface com várias outras. Além disso, várias famílias a cada ano vão saindo não só da pobreza, da miséria, como também vão ingressando pela via da educação, pela profissionalização, nas condições de uma renda melhor. Junto com o Bolsa Família, eu destaco o trabalho do cadastro infantil. Aqui, muitas vezes, assistimos no Congresso e na propaganda eleitoral que o programa Bolsa Família não foi uma das mais brilhantes e corajosas iniciativas do primeiro mandato do presidente Lula. Argumenta-se vagamente que o governo do PT herdou do governo anterior por causa da existência do cadastro único, matriz dos programas sociais dos governos do PT, que hoje atende a mais de 100 programas em 23 ministérios. É verdade que o cadastro único foi herdado do governo anterior, mas o problema é que o cadastro único não era único. Havia pelo menos dois, ambos com defeitos irremediáveis, como o de não permitir a atualização de informações dos beneficiários e ser desprotegido para evitar fraudes, como o pagamento dobrado de benefícios, como a gente viu no começo do programa, e o recebimento de benefícios por pessoas mortas. E quais eram as consequências desse erro? Muitas, muitas, senhor presidente. Então, nós tínhamos aí desvio de recursos, desvio de finalidade, dupla inscrição, a impossibilidade de atualização, e tudo isso dificultava o objetivo principal, atender aos mais pobres. Mas a diferença entre um e outro não param por aí. Havia ainda total omissão no acompanhamento de informações essenciais para a avaliação dos programas, como a não exigência de condições para o recebimento do benefício, como as que existem hoje, dentre as quais destaco a frequência escolar das crianças da família beneficiada e o acompanhamento de todas as vacinas. O cadastramento único do governo anterior apresentavam falhas grosseiras, porque foram criadas de afogadilho durante o ano de 2001, para atender pretensões com outros objetivos. O primeiro deles foi criado pelo Decreto 3.877, de maio de 2001, cujo eixo era a criação do próprio Cadastro Único, formulário que deveria ser adotado para seu preenchimento. Assim foi lançado o chamado Bolsa Escola, com todos os defeitos insanáveis que apontei anteriormente, e aos quais acrescento que o Cadastro Único do governo anterior não admitia a inclusão do nome de todos os filhos da família, ou seja, era apenas uma parte, mesmo aqueles que estavam em idade escolar. Não permitia a inclusão do nome do pai da família, mas apenas o da mãe. Por causa disso, em muitos casos, não se sabia se a criança tinha pai conhecido ou se morava por algum outro, com algum outro adulto na casa. Então, eu quero aqui dizer que foram reparados todos esses defeitos e hoje nós temos um cadastro que é um modelo e com um controle muito mais eficiente,
senador,
do que nós tínhamos. Com o maior prazer, senador Cícero Lucena.
Pelo pronunciamento de Vossa Excelência, que em boa parte relata a situação do Brasil como um todo, principalmente nessa área social, com avanços, com conquistas, qual Vossa Excelência fez referência e que eu me somo, que o Brasil de hoje não é fruto de um sonho, muito menos de um discurso de quem eventualmente está no poder, mas sim de trabalhos que vieram se somando ao longo dos anos. Eu, Vossa Excelência, me permita, porque na época em que foi lançado esses programas sociais, a história do Brasil tem vários que querem ser pai dessa criança. Verdade é essa. Eu, por exemplo, me inspirei quando prefeito para retirar as crianças que sobreviviam de forma desumana no lixão do Roger, na capital do meu estado da Paraíba, em João Pessoa. Eu criei a Bolsa Escola do município de João Pessoa, porque ainda não existia a Bolsa Escola Nacional. Naquela oportunidade, a exigência da presença da matrícula e do acompanhamento da vacina já foi prática nossa na prefeitura antes do Brasil adotar. E também dizer a Vossa Excelência de que lá tinha algo mais, que era a criança não voltar a catar o lixo, ou seja, não trabalhar, né, não ter esse trabalho. Eu quero dizer a Vossa Excelência que esse esforço do Brasil de enfrentar a questão social com algo que, de repente, o senador Suplicy chamaria de renda mínima, outro chama de Bolsa Família, depois de ter aglutinado a Bolsa Escola, depois de ter somado a questão do Vale, depois de ter buscado o programa criado pelo presidente o ministro Zé Serra, da questão da suplementação alimentar das mães grávidas, enfim, várias ações sociais que o governo de Vossa Excelência, aí sim, rebatizou, né, de Bolsa Família. Eu gostaria, só por questão de justiça da história, dizer a Vossa Excelência que, entre outras coisas, que possivelmente quem tenha o informado não tenha lhe repassado, foi sim adotado no governo anterior, que o senhor fez referência aí várias vezes, inclusive a cobrança da matrícula, da presença e a questão da ficha de acompanhamento da vacinação na Bolsa Escola, isso já era cobrado. Então, eu quero dizer que o país avançou. Agora, o senhor relatou várias diferenças que eu concordo. Agora, basicamente, nós poderíamos resumir em uma diferença que foi afirmada, inclusive, pelo senador Aécio Neves no último encontro, domingo, que nós tivemos em Maceió, onde ele afirmou que uma diferença entre o PSDB e o PT é que, para o PSDB, a Bolsa Família é o início e para o PT é o fim. A Bolsa Família é uma renda mínima para começar a dar o mínimo de dignidade para se buscar os avanços e as conquistas que o povo brasileiro, principalmente o mais necessitado, espera e cobra hoje do governo. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Eu agradeço a Vossa Excelência. Aqui na minha fala eu reconheço exatamente das experiências ocorridas pontualmente, como Vossa Excelência bem lembra, numa das regiões de João Pessoa, assim como outros municípios também tiveram iniciativa, aqui mesmo em Distrito Federal, no governo ainda do Partido dos Trabalhadores, do governador Cristóvão Buarque, que fez essa importante junção. O que eu faço referência aqui é que não tinha esse caráter de universalização, não tinha esse caráter, por isso que nós dizemos, o Brasil sem miséria, aí Vossa Excelência tem razão, aliás é o slogan do programa, é o começo do fim da miséria, é o começo do fim da pobreza, porque ele coloca um conjunto de outras exigências, além da escola, além da saúde, agora mais o compromisso vinculado à profissionalização dos adultos, enfim, ou seja, e por esta razão é que tem um efeito multiplicador. Aliás, economista de várias vertentes ideológicas reconhece um crescimento, como economista, senador Cristóvão aqui costuma chamar, horizontal, em vez de um crescimento vertical, um crescimento espalhado, onde o dinheiro que chega na casa de uma pessoa simples lá na Paraíba, ou no meu Piauí, né, ou lá no Amapá, ou em Roraima, tem a possibilidade de ali ir na verdureira, ir no açougue, chegar no comércio, até chegar, né, na venda de automóvel ou de bens de consumo duráveis, enfim, fazendo com que se tenha uma multiplicação na economia brasileira. Então, o que eu quero aqui é fazer uma demonstração de que, apesar de toda a crítica que se faz, mas é um programa que é respeitado mundialmente. E é por isso que a presidenta fez questão de fazer um relato agora, quando da sua visita na ONU. Aliás, registro aqui a presença do nosso querido a Mauri Claudino, também nosso sempre senador pelo estado do Piauí, aqui do nosso querido senador João Vicente. Mas eu quero, assim, presidenta, dar como lido na íntegra o pronunciamento que faço aqui e um outro que fiz ontem, quando eu esqueci de fazer esse pedido para que seja transcrito na íntegra, em que registrei aqui a minha alegria na regulamentação da profissão de vaqueiro. Aqui registrei a presença do Chico Teófilo, presidente da Associação dos Vaqueiros do Piauí, da cidade de União, e comemorei também e faço aqui esse importante registro pela importância que tem o vaqueiro para o meu estado, para o estado do Piauí, para a sua própria história, e eu acho que foi uma vitória e uma justiça social muito grande com essa categoria. Peço que seja considerado na íntegra o pronunciamento que faço aqui. Muito obrigado.